UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões, vamos, como prometido, de entrevista. Lembrando, Conexões traz sempre ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Pois bem, a exploração do trabalho escravo, né, e do trabalho infantil é uma realidade social e sempre deve ser debatido, discutido na sociedade, também na imprensa, né? Nessa semana, a gente ficou sabendo aí do caso, né, a fiscalização flagrou trabalho escravo e infantil em marca de roupas de luxo lá em São Paulo. 5 bolivianos, incluindo uma adolescente de 14 anos, foram encontrados em oficina em terríveis condições de trabalho que produzia para a Brooksfield Donna via Vêneto. Para falar sobre o trabalho escravo, sobre essa situação, trabalho escravo, trabalho infantil, converso agora com o professor de Direito da UFMG, professor Carlos Henrique Haddad. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, muito obrigado.
Professor, para a gente começar, né, vamos aí de conceitos. O que é o trabalho escravo? Em que consiste o trabalho escravo, professor?
O trabalho escravo, ele é previsto na legislação criminal brasileira. E ele se apresenta com 4 modalidades. Há trabalho escravo quando você submete alguém a trabalhos forçados, né, obrigatórios, quando essa pessoa está submetida a uma jornada exaustiva de trabalho, ou quando ela está submetida também a condições degradantes. Além disso, né, tem aquela figura do trabalho escravo clássico, que é quando você mantém a pessoa presa com restrição à liberdade de locomoção e exige dela a prestação de um trabalho. E essa prisão você consegue, talvez, retendo documentos, mantendo uma vigilância ostensiva, armada, né, ou dificultando até a utilização de meios de transporte.
E quando a gente ouve a expressão assim, né, professor, condição de trabalho é análogo à escravidão, tá falando aí desses termos aí que o senhor já disse?
Exatamente, porque assim, utiliza o análogo, porque assim, a escravidão, né, diferentemente do que acontecia aí no século passado, ela já não é mais legalmente aceita. Então o máximo que você pode dizer é o seguinte, ó, as condições eram as mesmas daquela época. Sim. Mas como juridicamente não se permite a escravidão, é um trabalho análogo à escravidão.
E quais são os espaços em que a exploração da força de trabalho ainda é muito presente no Brasil, professor?
Há uns anos atrás era muito comum a exploração do trabalho no meio rural, né, em fazendas, no setor de cana, né, produção de álcool. Mas nos últimos anos tem havido uma inversão. Esse trabalho escravo tem aparecido muito no meio urbano, né, nas cidades, e se manifesta em construção civil, na área têxtil, né, como no exemplo que foi mencionado aí dos bolivianos em São Paulo.
Sim, e aí quando o senhor fala, aparece muito na área urbana, professor, qual que é o panorama aí desse problema do trabalho escravo no Brasil?
O problema é o seguinte, o Brasil até que tem feito muitos esforços para tentar, né, diminuir, eliminar essa prática, mas o problema é que é uma questão econômica, né? Quanto menor o custo da mão de obra, maior será o lucro. Então, assim, pessoas em situação de vulnerabilidade, que não são poucas, não apenas os brasileiros, mas os estrangeiros que vêm para cá tentando uma vida melhor, eles são as vítimas principais desse tipo de crime. E a exploração deles não é nada incomum.
E a exploração do trabalho infantil, professor, ela anda junto aí com a questão do trabalho escravo?
Às vezes nós podemos ter apenas um trabalho infantil, né, que seria aquele que é exercido por pessoas menores de 16 anos.
Sim.
Na verdade, no Brasil, ninguém pode trabalhar com menos de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, né, vinculada ao aprendizado de um ofício, de uma profissão, que pode acontecer a partir dos 14 anos. Quando esse trabalho é feito por um menor de 16 e, além disso, ele é submetido a condições degradantes, né, trabalhos forçados, jornada exaustiva, nós vamos ter essa figura dupla, um trabalho infantil e um trabalho escravo.
Sim. E nas leis, professor, nas leis brasileiras, quais são as punições aí previstas para a empresa, para as pessoas aí que exploram esse tipo de trabalho?
As pessoas físicas, né, o dono de uma empresa ou então o próprio empregador, ele vai ter uma pena no Código Penal que varia de 2 a 8 anos de prisão. Caso haja envolvimento de menores, né, de crianças e adolescentes, essa pena ainda tem um aumento da metade. Ou seja, pode tornar-se uma pena de 3 a 12 anos de prisão, além de multa. E no âmbito assim, comercial, Existe previsão na legislação, por exemplo, de Minas Gerais, de outros estados, da empresa ter problemas com o ICMS, ela ter cancelado a sua inscrição, ou seja, não, né, ser proibida a comercialização. Além disso, nós temos a lista suja, que é uma lista nacional de empregadores que utilizaram a mão de obra escrava. Né, a empresa, a pessoa física, podem ser incluídos na lista, e isso aí é muito ruim para os negócios, né, em termos de receber incentivos, benefícios, empréstimos e até mesmo no aspecto, né, da reputação dessa empresa.
Uhum. E como é que se denuncia esse tipo de trabalho, professor?
Ó, nós temos aqui, funcionando na Faculdade de Direito da UFMG, a Clínica de Trabalho Escravo e de Tráfico de Pessoas. Né? Nós temos um site, www.clinicatrabalhoescravo.com, em que se encontram várias informações, temos um telefone, um hotline que pode fazer essas ligações. E além disso, no âmbito dos órgãos públicos, nós temos o Disque 100, que é um número assim que você telefona, informa a situação, e aí o Ministério do Trabalho vai tomar as providências para tentar coibir essa prática.
E professor, que tipo de acompanhamento, né, que tipo de trabalho é realizado aí com essas pessoas? Como é que a gente pode falar que são resgatadas desse tipo de trabalho?
Normalmente o que acontece? Recebendo essa denúncia por telefone, né, ou então até pessoalmente, o Ministério do Trabalho ele manda fiscais ao local e essas pessoas são resgatadas. Nesse resgate, eles têm reconhecido o vínculo trabalhista, né, recebem as verbas trabalhistas que não foram pagas, podem receber algum tipo de indenização, e eles também recebem o pagamento de FGTS, de contribuição previdenciária, e muitas vezes assim, chegam até mesmo a talvez voltar para casa, para a terra de origem. Né? Às vezes a pessoa veio de um estado, de outro estado do país, está prestando serviço, e aí o Ministério do Trabalho assegura esse retorno, né, fazendo cessar a exploração.
Sim. Professor Carlos Henrique Haddad, muito obrigado pela participação, obrigado pelas suas informações. Conte sempre aqui com a gente na UFMG Educativa e parabéns pelo trabalho, viu, professor?
E eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.
Obrigado, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Tá aí, muito bem. Nós conversamos com o professor de Direito aqui da UFMG, professor Carlos Henrique Haddad. A gente conversou, né, sobre o trabalho escravo, também sobre o trabalho infantil. Para saber mais sobre o trabalho do professor, né? O professor faz parte da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Ele mesmo já passou o site, que é www.clinicatrabalhoescravo.com. www.clinicatrabalhoescravo.com. Você pode acessar, tem informações aí também de como denunciar. E como o próprio professor deu a dica, tem o Disque 100, né? Se você aí sabe, de caso você aí acompanha de alguma forma, tem alguma denúncia para fazer, tem o Disque 100, ok? 11h32, a gente tem que lembrar, falar disso sempre. A gente acaba falando quando vem à tona, né, alguma denúncia e etc. Mas isso acontece demais, a gente não fala e está acontecendo o tempo todo esse tipo de trabalho, nessa exploração do trabalho.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.